você me dizia que agora que os danos psicológicos, né, que trazem para uma pessoa que foi abusada, você me contava um caso aqui de um rapaz que era abusado desde os 7 anos de idade e te procurou, fazia 30 anos que ele era abusado. Né? Então, os danos psicológicos que esse rapaz vinha sofrendo durante esses anos todos foram seríssimos, né?
Cris, como eu falei aqui no início, aqui, a maioria das pessoas que procuram ajuda nossa são pessoas que foram vítimas de abuso. São adultos, já são adultos responsáveis por si. Eu não lembro de um caso que, pelo menos que eu atendesse, que tivesse alguém menor de 18 anos. Todos os casos que eu tive foram de 18 anos para cima. Por quê? Porque o sofrimento psíquico permanece. O abuso pode ter acontecido há 10, 15, 20, com esse caso, 28 anos depois. Mas o sofrimento psíquico continua. E as consequências continuam também. Por quê? Porque isso ele vai perceber, vão ficar bem evidentes na hora de um relacionamento, na hora do casamento. Né? Pessoas que foram abusadas têm dificuldade de se relacionar, têm dificuldades do prazer sexual, têm dificuldade de satisfazer o seu parceiro. E então isso começa a prejudicar o seu relacionamento, o seu casamento. Então ele começa a querer procurar ajuda a partir daí. E aí é que está o erro. A pessoa tem que procurar ajuda a partir do momento que ela se deu conta que alguma coisa está errada, independente, não, lá na frente vai ficar bom, não, uma hora passa, não passa. As pessoas têm que procurar ajuda. Quando eu fui fazer o meu TCC, a minha orientadora era uma professora que é psicóloga, uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma pessoa assim, super competente. E aí o meu TCC era em cima disso, sofrimentos psíquicos causados a partir de um abuso sexual. Ela achou o tema excelente, falou, não, vamos trabalhar. Nesse meio tempo ela engravidou. Olha como é que são as coisas, né? A minha professora, a psicóloga, não estou criticando. Estou falando que é questão realmente muito pesada para se lidar. Nesse meio tempo ela ficou grávida e ela pediu para que eu procurasse um outro orientador para que eu levasse o meu projeto de TCC, porque ela não tinha condições emocionais de me ajudar, me auxiliar. Embora ela fosse uma profissional da área, uma professora, uma pessoa muito competente.
Mas era um ser humano, né?
Ela com dificuldade, mas ser humano. Então,
precisa ser mãe.
Exatamente. Então, quer dizer, não tem classe social, não tem função. Nós tivemos um caso de uma menina que foi abusada, e a menina entrou, olha, tem a questão jurídica, né? Essa menina entrou na justiça contra o pai dela, ela foi abusada dos 16 aos 26, e aí chegou uma hora que ela não quis mais e tal, enfim, foi uma revolução, enfim, a mãe separou e tal, e ela entrou na justiça contra o pai. O pai, uma pessoa de dinheiro, da sociedade aqui em Cascavel, bancou o melhor advogado, a menina foi lá no dia da audiência sem advogado nenhum, e, enfim, ela perdeu a causa e ainda teve que pagar o advogado do pai. E aí ela veio consultar conosco e nós acionamos o nosso departamento ali jurídico do ASA e a nossa advogada entrou na situação, fomos até a doutora Andréia Frias, que é a promotora de justiça que cuida desse caso, e né, levamos o caso para ela, ela falou, não, vamos reaver esse caso, vamos reabrir esse caso, não pode ficar assim. E ela nos deu esse suporte muito interessante, até foi muito bom até nisso. E a nossa advogada então foi entrevistar a menina que ela foi defender para reabrir o processo, porque era uma injustiça, né? Pela falta dela não ter dinheiro, não ter uma orientação de alguém, perder um caso que ela foi a maior vítima, estava sendo vítima duas vezes. E a advogada me ligou depois, né? A doutora Carla Batista, se está ouvindo, um abraço para ela, uma pessoa assim acima de maravilha mesmo, maravilhosa. E ela me ligou, 2 dias depois, e ela falou assim, Antônio, eu não tô 2 dias sem dormir. Eu não consigo, aquele caso começa a sair, não sai da minha cabeça. Cara, como é que pode a menina? Nossa, eu não sei o que faço. Né? Juridicamente eu sei, mas eu não sei o que eu faço com a minha mente agora. Eu não consigo dormir.
Porque é um assunto que incomoda muito. Como a gente falou aqui desde o começo. É um assunto pesado, mas que a gente tem que falar, porque está aí na vista de todo mundo, está aí na nossa cara, todos os dias a gente está vendo, né, esses casos, como a gente já falou, sempre aconteceram, sempre, desde que o mundo sempre aconteceu, mas agora eles começam a vir à tona, né, como a gente falou, pessoas que eram abusadas há 30, 40 anos, hoje se sentem encorajadas de falar, e é importante isso, né, Antônio, deixar esse alerta para os pais, para as pessoas para os adolescentes, as crianças, né, que porventura possam estar passando por esse tipo de situação, que falem, que não se calem, se não quiser se expor, que realmente é muito difícil, mas que procurem profissionais, né? Procurem ajuda. Exatamente. Como no caso do ASA, né?
Exatamente. Nós temos canais de ajuda, né? Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos o Disque 100. O Disque 100 é a melhor maneira de trazer um caso à tona sem a pessoa se identificar. Qualquer telefone público, qualquer telefone sem crédito também, liga lá para o 100, que vai dar num órgão dos direitos humanos, em Brasília, né? E traz o caso à tona, não precisa comprovar, não precisa se expor, não precisa dizer o nome, número, não precisa falar nada. CPF, identidade, nada. E ela vai fazer uma denúncia. O Disque 100 vai entrar em contato com o Conselho Tutelar da cidade, da onde aconteceu isso, né? Ela precisa somente de uma informação básica, né? Quem é, qual é o nome, qual é o endereço. E ele vai acionar o Ministério Público, acionar o Conselho Tutelar da cidade, ou a polícia, e eles vão fazer isso. E a pessoa não precisa nem se revelar quem é a sua identidade. Então é a maneira mais fácil. Mas aqui em Cascavel, o ASA mesmo, né, a pessoa pode nos procurar, e a gente vai prestar essa primeira assistência psicológica, claro, né, mas também jurídica, né. Nós temos um advogado que entra no caso gratuito. Tudo é gratuito, né. A gente trabalha 4 anos, nunca tivemos nenhuma verba pública para isso. É só na base da voluntariedade mesmo, né. Somos hoje 4 psicólogos, uma advogada, uma neuropsicopedagoga, nós temos uma fonoaudióloga, porque também afeta questões da fala, o abuso, né? E também nós temos uma nutricionista, porque também afeta questões alimentares. Bulimia, anorexia também pode ser consequência de um abuso sexual.
Que dá reflexo no físico, né?
Exatamente, tipo de situação, em todas as áreas, né? Não é só psicológico, mas em todas as áreas do físico da pessoa, né?
Então, e quais os canais, então, de acesso para o ASA, Antônio?
Hoje nós temos um telefone, né? Bem fácil da pessoa decorar, que é o 99999, são 5 noves, né? 3003. Ela entra em contato. Quando ela ligar nesse telefone, eu atendo esse telefone, né? E faço o primeiro contato. E a partir dali a gente vai indicar, né? Eu atendo também no projeto, né? Mas eu sou o único psicólogo homem, né? Então, uma das coisas que eu sempre pergunto para quem está me ligando... hoje me ligaram ainda, um rapaz me ligou e falou... não é para mim, é para uma amiga minha. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu pergunto se a pessoa teria dificuldade de falar com um psicólogo homem. Porque eu tenho um pouco mais de tempo assim na minha agenda para atender do que as minhas colegas, né? Mas se não tiver, se tiver vaga, já entra na hora para atendimento. Então, tem que esperar um pouquinho até que a gente libere alguma pessoa que está sendo atendida pelo projeto para que a outra pessoa possa entrar.
A gente imagina que para uma mulher, para uma menina, né, que passa a conversar com um homem, automaticamente ela já vê aquele homem, a figura masculina, para ela já traga...
Né, uma transferência.
Né? Exatamente.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, Cris, assim, ó, de todas essas situações até hoje, é duas pessoas somente não tiveram dificuldade de ser atendidas por mim. O restante não tive dificuldade nenhuma, atendi muito mais, como são questões, né, do abuso sexual, muito mais, as vítimas são muito mais do sexo feminino. Até hoje não tive nenhuma dificuldade. O sofrimento é tanto que elas passam por cima dessa barreira, né?
E voltamos a frisar aqui, é importante que para os pais, os responsáveis, há os sinais de alerta, né? Todo o abusado, ele acaba de uma certa forma ou de outra, né, seja já na fase adulta, seja na adolescência, na infância, ele acaba dando sinais, né, o abusado.
Na verdade é assim, né, quando o abuso está se acontecendo, por causa da ameaça que o abusador pratica em cima da criança ou do adolescente, ele não vai verbalizar. Mas o corpo vai falar, as atitudes vai falar, suas ações vão falar. A criança começa a ser mais retraída, ela se isola, ela chora mais. Eu tive uma questão do menino que começou a fazer xixi e cocô de novo, a questão do esfíncter, né? Fazer xixi e cocô na cama, não quis dormir na sua cama, teve que voltar a dormir com o pai e com a mãe com 12 anos. Então tem coisa errada. Não é possível. Criança que chora, por exemplo, o pai deixa a mãe para trabalhar, deixa a criança com um tio, com um parente, com um amigo, com uma cuidadora, leva na casa dessa pessoa, a criança chora para não ficar ali. Tem coisa errada, né? A criança na escola, os professores deveriam fazer uma capacitação. É a melhor forma de identificar que alguma coisa está errada é na própria escola. Eu estava fazendo meu estágio numa escola aqui em Cascavel e a professora me chamou a atenção de um menino que era um menino que era espontâneo, que era muito bem resolvido, uma criança bem educada, e de repente começou a se fechar no seu cantinho, se isolar. E a gente chegou à conclusão que alguma coisa estava errada, tinha que chamar um pai ou a mãe e conversar com eles em relação a isso. Então, assim, verbalização é difícil, mas a criança vai falar pelas suas atitudes, pelas suas ações, porque alguma coisa ela sabe, alguma coisa errada está acontecendo com o corpinho dela.
Vamos ficar atento aos sinais, então. Antônio, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. já deixar os nossos canais aqui abertos para uma nova participação. Sei que a gente sempre tem muito o que conversar sobre esse assunto. Dar os parabéns para esse trabalho que vocês fazem, né? para os profissionais que trabalham voluntariamente com vocês lá, e dizer que o caminho é esse.
Exatamente. Né?
O caminho é esse, aí não vamos deixar as coisas acontecerem por debaixo dos panos. Né? Vamos trazer à tona sempre, né? Creio que foi de esclarecedor para muitas pessoas o que a gente falou, principalmente nessa época aí que a gente vive num momento de pandemia, que aumentou tanto a violência doméstica, a violência contra a criança e tal. Saber que tem vocês aí que fazem esse trabalho, que dá um alento para a gente.
Exatamente. Eu agradeço a oportunidade. E gostaria de falar assim para os seus ouvintes, para a comunidade em geral, que não se calem, pais e mães, nosso trabalho é totalmente gratuito. Ah, mas eu não sei se meu filho está sendo abusado, ele mudou de comportamento, mas ele não me fala. Procure a gente assim mesmo, não tem problema nenhum. Se não for, ótimo. Se for, a gente vai tratar. Se não for, melhor ainda, né? Então, não se cale, não parem. Vamos continuar falando sobre isso, porque é um incentivo para as pessoas denunciarem.